Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Está começando aqui o Eldorado Expresso, noticiário que reúne as notícias importantes no meio do seu dia. Muitas vezes na hora do seu almoço também. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raíssen Abac. Tudo bem, Raíssen?
Tudo bem, Carol. Boa tarde para você, que também está na hora do almoço, se estiver ao vivo com a gente no FM 107,3 da Eldorado, ou em podcast, aí pode ser em qualquer horário.
Mais uma parceria da Rádio Eldorado com o Estadão. Vamos aos destaques desta terça, dia 19 de outubro.
Integrantes da CPI da Covid tentam chegar a um acordo após divergências sobre o relatório de Renan Calheiros, que aponta homicídio intencional por parte do presidente Jair Bolsonaro.
O governo avalia pagar R$ 400 em um novo programa social com parte do benefício fora do teto de gastos. A proposta causa queda na bolsa e alta do dólar.
E ainda, a redução do intervalo entre doses da vacina anti-Covid da Pfizer em São Paulo e os planos para a suspensão do uso obrigatório de máscaras no Rio.
Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, defendeu o diálogo entre os integrantes da comissão e um relatório final dos trabalhos aprovado pela maioria dos colegas. Em entrevista à Rádio Eldorado, o relator minimizou o mal-estar, alegando que valerá a palavra da maioria.
Como eu não estou disposto a brigar, só brigam dois quando os dois querem, eu preferi cuidar da reta final do relator, da proposta do relatório, da proposta final. E é óbvio, a maioria pode colocar, a maioria pode tirar tudo o que a maioria quiser fazer. Ela pode fazer. Mas a informação a gente tem, porque tem pessoas que não querem conversar, que querem ter acesso, eu até não sei, não acredito, porque o meu propósito é absolutamente conciliador.
Após ser criticado por vazar o documento sem o consenso do chamado G7, Renan Calheiros distribuiu cópias do relatório aos senadores. O documento, com mais de 1000 páginas, pede o indiciamento do presidente Bolsonaro por ao menos 11 crimes e outras 70 pessoas, inclusive seus filhos, com mandatos. A tipificação do crime de genocídio contra indígenas também divide os senadores. Renan Calheiros reiterou que poderá fazer alterações caso haja concordância dos pares. No entanto, sem citar nomes, admite que tem encontrado portas fechadas para o diálogo. Apesar das informações coletadas ao longo de 6 meses de investigação e apuração de omissões do governo pela CPI, o relator avalia que o presidente Bolsonaro manteve o tom negacionista e avesso às críticas na condução da pandemia.
Bolsonaro não deixou de ser negacionista, né? Ele, apesar da comissão parlamentar de inquérito, no domingo passado foi barrado na porta do estádio do Santos, porque também não tinha vacinado. Ainda ontem, em Belo Horizonte, ele repetiu tudo novamente. Quer dizer, mas do ponto de vista do governo, a CPI devolveu a normalidade ao Brasil ao colocar o Brasil de volta para a ciência, para vacinação, para agilização do calendário.
E no último dia de depoimentos, antes da leitura do relatório final, CPI da Covid apura se houve interferência política em um órgão técnico do Ministério da Saúde. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde iria analisar no dia 7 de outubro um parecer contrário ao uso do chamado kit Covid, defendido pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas a análise do documento foi retirada da pauta quando a reunião já estava em andamento. Para esclarecer os fatos, a CPI ouve hoje o depoimento de Elton da Silva Chaves, que representa o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde no colegiado. Ele disse que, por ter assinado um compromisso de sigilo, não poderia revelar o conteúdo do parecer sobre o kit Covid. Questionado pelo relator Renan Calheiros, o depoente relatou que a retirada da discussão foi a pedido do presidente da Conitec, o médico Carlos Carvalho.
A retirada de pauta foi solicitada pelo Dr. Carlos Carvalho, coordenador do grupo elaborador do relatório técnico.
No seu entendimento, houve alguma interferência política para que isso acontecesse?
O Dr. Carlos Carvalho relatou no plenário, a motivação foi pela publicação de novos estudos e a necessidade, ao entender dele, do grupo elaborador, de incluir no relatório técnico esses novos estudos.
Elton Chaves disse que os gestores estavam ansiosos por uma orientação definitiva e foram surpreendidos pela decisão da direção da Conitec.
Nós nos surpreendemos com a manifestação do Dr. Carlos Carvalho. Então, por isso, nós solicitamos justificativas plausíveis para pedido de retirada de pauta, porque a matéria estava na pauta e tínhamos recebido o documento técnico.
Após este último depoimento, a CPI se prepara para a leitura do relatório do senador Renan Calheiros, marcada para amanhã. As divergências entre os senadores serão discutidas hoje à noite, durante o jantar, na casa do senador Tasso Gereissati. A votação do relatório final está prevista para a próxima terça, dia 26.
Eldorado Expresso.
O governo de São Paulo anunciou que vai reduzir de 8 para 3 semanas o intervalo entre as 2 doses da vacina da Pfizer. A ideia é acelerar a cobertura vacinal de cerca de 2 milhões de pessoas no estado. No Rio, a prefeitura diz que está nos planos suspender na próxima terça-feira já o uso obrigatório de máscaras em locais abertos. O motivo é a expectativa de que, no mesmo dia, a imunização completa atinja 65% da população da capital. Nesta segunda-feira, foram registradas 197 mortes por Covid no país, com uma média móvel de óbitos de 7 dias, ficando em 322, completando 9 dias de tendência de queda. No total, o Brasil perdeu 603.521 vidas para a pandemia.
Eldorado Expresso.
O ex-presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, afirma em entrevista exclusiva ao Estadão que o presidente Bolsonaro se acha dono da estatal. E temos mais detalhes agora com o repórter que fez toda essa apuração, essa entrevista, o José Fux. Boa tarde.
Olá, Carol. Oi, Raíssa. 6 meses depois de deixar a Petrobras, o ex-presidente da companhia, Roberto Castelo Branco, resolveu finalmente romper o silêncio que se impôs desde a sua saída da empresa, em abril, por interferência do presidente Jair Bolsonaro. Na entrevista publicada nesta terça-feira pelo Estadão, também disponível no portal do jornal, Castelo Branco afirma que Bolsonaro acha que é dono da Petrobras e que defendia os interesses dos caminhoneiros, que são seus apoiadores. Castelo Branco conta que no período em que esteve à frente da Petrobras, sofria pressões políticas para segurar os preços dos combustíveis e do gás e recebia pedidos relacionados a gastos com publicidade e a nomeação de pessoas. O ex-presidente da Petrobras diz também que não é papel da empresa fazer política social com subsídios aos consumidores, e que caberia ao governo, com aprovação do Congresso, criar programas para atenuar a alta nos preços dos combustíveis e do gás. Segundo Castelo Branco, a percepção de que os combustíveis são caros no Brasil é um mito. Ele cita um site internacional que pesquisa semanalmente os preços dos combustíveis em 160 países e diz que o Brasil aparece sistematicamente abaixo da média mundial. No caso do diesel, há mais de 100 países com preços superiores aos do Brasil. No caso da gasolina, mais de 180 países.
Eldorado Expresso.
Após o reajuste do preço da gasolina e do gás de cozinha anunciado pela Petrobras no início do mês, o preço do litro do combustível nos postos do país subiu mais de 3% na semana passada, atingindo o valor médio de R$ 6,32 e máximo de R$ 7,49. Preço da gasolina, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Combustível. O aumento da gasolina e do gás de cozinha foi de 7,2% e entrou em vigor no dia 9 de outubro. Com o repasse feito pelos postos, é possível encontrar o litro da gasolina acima de R$ 7,00 em estados como Acre, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Piauí. O preço do botijão, por sua vez, teve alta de 1,8% nas revendas, atingindo o valor médio de R$ 100 e o valor máximo de R$ 135. O botijão.
É o Dourado Expresso.
E em reunião tensa do presidente Bolsonaro com ministros, a equipe econômica prevê ultrapassar em R$ 30 bilhões o teto de gastos para bancar o Auxílio Brasil no valor médio de R$ 400, substituto do Bolsa Família. Os detalhes vêm de Brasília, com Idiana Tomazelli. Idiana, boa tarde.
Boa tarde, Raíssen. Boa tarde, Carol. O presidente Jair Bolsonaro definiu com seus principais ministros o pagamento de R$ 400 aos beneficiários do Auxílio Brasil até o fim de 2022, ano em que o chefe do Executivo buscará sua reeleição. O valor permanente do benefício, que vai substituir o Bolsa Família, não vai ter nenhum reajuste e continuará próximo de R$ 200 na média. Mas haverá duas parcelas temporárias de R$ 100, cada uma, para elevar o benefício até dezembro do ano que vem. Parte dessa despesa ficará fora do teto de gastos, a regra que limita o avanço das despesas à variação da inflação. Essa decisão desagradou a equipe econômica, que agora quer travar essa parcela fora do teto em até R$ 30 bilhões. O martelo foi batido ontem numa reunião tensa que começou no fim da tarde e durou mais de 4 horas, com as presenças de Bolsonaro e os ministros Paulo Guedes, da Economia, João Roma, da Cidadania, e outros ministros da aula política, além do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Vencidos pelo grupo político, o ministro Paulo Guedes e a sua equipe trabalham agora na tentativa de contenção de danos e querem evitar que a parcela extra-teto fique ainda maior. Até agora, a previsão é que o número de beneficiários fique em 17 milhões de brasileiros. Nos bastidores da equipe econômica, a frustração é tão grande com o desfecho da negociação que não se descarta uma debandada de integrantes do Ministério da Economia.
E sobre as reações do mercado a este novo arranjo proposto pelo Ministério da Economia para lidar com os programas sociais, nos fala a repórter do podcast econômico, Maria Regina Silva.
A piora na percepção dos investidores em relação ao cumprimento fiscal do país joga o Ibovespa para a faixa dos 112 mil pontos, fazendo com que o principal índice da Bolsa Brasileira já compute perdas de mais de 2.500 pontos em relação à abertura, em torno de 114 mil pontos. A queda na carteira é quase generalizada. E mesmo com o leilão de dólar, a moeda continua avançando, está perto de R$ 5,55. O temor de descumprimento do teto de gastos foi reforçado após a sinalização de que o governo tende a estender o auxílio emergencial até dezembro de 2022, no valor de R$ 400, sendo que R$ 100 ficariam fora do limite fiscal. Para o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, Felipe Salto, essa possibilidade entra na linha da contabilidade criativa e acaba com a regra fiscal como concebida. E perto do meio-dia, após a informação de que o auxílio de R$ 400 com parte fora do teto de gastos pode provocar novas baixas no Ministério da Economia, fez o índice Ibovespa recuar ainda mais para a faixa dos 111 mil pontos, recuando mais de 2%. As ações da Petrobras PN cediam mais de 3,5%, afetadas não só pela desconfiança local, mas pela queda do petróleo no exterior. As ações dos bancos cedem em bloco diante da aversão a risco local.
Eldorado Expresso.
O presidente do Equador, Guillermo Lasso, decretou nesta segunda-feira, em discurso transmitido pelo canal estatal Equador TV, estado de exceção em todo o país diante do aumento dos índices de criminalidade devido ao narcotráfico, alegação dele, e ordenou a mobilização de policiais e militares nas ruas. Lasso, que assumiu o cargo em maio, disse que nas ruas do Equador só existe um inimigo, o narcotráfico, e que nos últimos anos o Equador passou de país de tráfico de drogas a um país que também as consome. O presidente do Equador afirmou que durante o estado de emergência, o estado de exceção, policiais e militares vão patrulhar as ruas 24 horas por dia e destacou que o executivo irá criar uma unidade de defesa legal para proteger os agentes que forem processados simplesmente por cumprirem o seu dever. A medida é válida por 60 dias.
Você ouve Eldorado Expresso.
Continuamos batendo uma bola aqui, mas para falar sobre o aberto de tênis da Austrália, que decide que esportistas não vacinados contra a Covid não poderão participar da competição e um forte nome do esporte está perigando de não concorrer. Fala, Robson Morelli.
Olá, amigos. Hoje eu quero falar de uma decisão importante do Aberto da Austrália de tênis. Uma decisão que a gente às vezes acha que não deve acontecer, que não precisa mais acontecer, mas que está acontecendo e ela é muito importante. O governo da Austrália diz que os tenistas que não forem vacinados contra a Covid-19, eles serão barrados de disputar a competição. Isso atinge direto o número um do mundo, o Djokovic, Novak Djokovic, que ainda não falou se foi vacinado ou não contra a Covid, contra a doença. Eu lembro lá atrás que ele não era favorável a tomar a vacina, ele até organizou uma competição de tênis com convidados, com público, e se deu muito mal porque teve uma infecção quase que generalizada das pessoas dentro da quadra lá atrás, e agora tem essa nova determinação do Aberto da Austrália, competição de Grande Slam. Primeiro Grande Slam da temporada de 2022, que acontece em janeiro do ano que vem em Melbourne. A gente está vendo que o esporte, de modo geral, está retomando a sua vida normal, com público nos estádios, com público no tênis, com público nos autódromos de Fórmula 1, mas a gente tem que lembrar sobre a vacinação, a gente tem que lembrar a necessidade de todos se vacinarem. Lembrando também que aconteceu semana passada, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que queria ver um jogo na Vila Belmiro, um jogo do Santos, mas que não pôde porque não estava vacinado contra a Covid. É importante a gente ressaltar isso, é importante a gente entender como as coisas estão funcionando. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu.
Eldorado Expresso.
Está ouvindo aí a trilha de Pantera Negra, para falar que a Disney adiou os lançamentos de vários filmes da Marvel e também uma sequência de Indiana Jones por quase um ano na mais recente adaptação do seu calendário. Filmes como Thor, Love and Thunder e Doutor Estranho e Doutor Estranho Multiverso da Loucura fazem parte do universo cinemático da Marvel. O ansiosamente aguardado também Pantera Negra, Wakanda Forever, está previsto agora só para novembro de 2022. Os produtores afirmam que o personagem do falecido Chadwick Boseman não será interpretado por outro ator nesta sequência. Vamos aguardar, né, Carol? Vamos ver quando eles batem o martelo sobre o Thor.
É verdade, Heisen.
Eu estava esperando por isso, assim, é verdade.
Bom, é isso que temos para hoje. O Dourado Expresso volta amanhã. Valeu, Raíssa, até amanhã.
Tchau, gente, uma boa terça. Até mais.
Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.